Estamos de volta com o Comando Geral nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 19 do mês de janeiro do ano de 2026.
Nós estamos aí nos primeiros dias de um novo mês, de um novo ano, onde as pessoas sempre, a cada virada de ano, fazem as suas promessas, fazem as suas proposições de ano novo, para um novo ciclo, mas também querem mudar. E o mudar precisa de duas coisas. Primeiro, planejamento e segundo, a constância nas coisas. Senão, a nossa mudança acaba ficando pelo caminho. E nós estamos recebendo mais uma vez aqui a Josiane Trindade, nossa grande parceira também, podemos dizer assim, aqui da Rádio Esmeralda, que sempre que nós temos um assunto interessante para tratar, ela sempre está aqui à disposição para que nós possamos esclarecer e trazer mais detalhes aí para os nossos ouvintes. Tudo bem, Josiane? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite aqui.
Bom dia, é ótimo estar de volta, ainda mais em janeiro, né, que é o mês em alusão à saúde mental. Então, acho que é muito importante ter esse espaço para a gente pensar sobre isso também de uma forma prática e dinâmica.
Bom, tradicionalmente as pessoas em janeiro colocam as metas. Eu vou para a academia, eu vou fazer dieta, eu vou caminhar, eu vou andar de bicicleta. É difícil manter esse foco, na tua opinião, assim, no trabalho que você vem desempenhando. Ali da virada do 31 para o dia 1º, ficam muitas promessas que acabam ficando pelo caminho.
Sim, eu percebo que essa época do final do ano, início de um novo ciclo, a gente fica naturalmente mais reflexivo, né? Mas eu gosto de pensar que para essas promessas virarem metas, realmente objetivos, a gente precisa pensar de uma forma mais diretiva em relação a isso. E para isso, eu gosto de orientar até os meus pacientes, quando surgem essas demandas no consultório, que existem dois truques muito bons para a gente pensar em relação a essas promessas. O primeiro deles é dividir a vida em categorias. Então, por exemplo, você vai dividir a tua vida em nichos, vida profissional, vida pessoal, vida social. E dentro dessas áreas, identifica o que você gostaria de mudar, o que você gostaria que fosse diferente. Trazendo para um exemplo mais prático, por exemplo, na vida pessoal, tu identifica lá que tu gostaria de aprender a desenvolver o hábito da leitura. E aí isso é muito comum, as pessoas colocam a meta lá. Eu vou ler 12 livros no ano, um livro por mês. Mas tu não tem o hábito da leitura, isso não está no teu dia a dia. Então, isso eu chamo de uma meta inalcançável. Então, ao invés disso, planeja a tua meta de uma forma diferente. Coloca assim, eu vou ler uma página por dia. Né? No final de 2 meses, por exemplo, você já conseguiu ler um livro. Então, aqui a gente cria um hábito, né, que precisa ser construído aos poucos e para isso precisa haver constância. O outro truque, eu costumo dizer que a gente precisa construir metas com um tempo de execução menor. Então, as pessoas, elas planejam os seus objetivos lá para o ano todo, né? Mas se você coloca um tempo de execução menor, de 3 em 3 meses, por exemplo, tu consegue de tempo em tempo ir reavaliando aquela meta e conseguir perceber se o que você está fazendo é suficiente ou se você precisa fazer um pouco mais ou tentar de uma forma diferente.
Quer dizer, tudo passa pelo planejamento, né? E a questão também do prazo, porque as pessoas querem começar já de forma muito intensa, como a questão do livro que você falou, né? Uhum. Eu não posso, se eu não tenho hábito algum da leitura, eu não posso dizer que num mês eu vou ler, porque, queira ou não, as pessoas têm muitas outras atividades. E agora eu vou chegar num outro ponto também que nós teríamos que abordar aqui e já vamos antecipando. As pessoas perdem tanto tempo nas redes sociais. Quantas horas por dia? 2, 3, 4 horas? E aí esquecem de outros hábitos, né? Como cuidar da sua saúde, como ler, por exemplo. Não quer dizer que talvez a primeira proposição de ano novo seria largar um pouco, né, das redes sociais ou do celular, né?
Eu vejo que as redes sociais hoje, elas tomam um espaço muito grande na vida das pessoas. E não vejo a rede social como um problema, muito pelo contrário, né? Ela pode ser uma fonte de informação pra gente. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado também com o tipo de conteúdo que você vê, que você permite que chegue até você. Por exemplo, fazendo uma associação, né? No final do ano é muito comum as pessoas terem aquela ideia que precisam perder peso, precisam melhorar a imagem, aí chega o verão, né? As mulheres têm muito essa cobrança, né, em relação ao corpo de verão. E esses conteúdos que a gente acaba consumindo na internet, muitas vezes criam uma ilusão de que a gente precisa seguir alguns modelos. Hoje a gente tem os perfis dos influencers, né? Que vendem uma imagem. Então, muitas vezes, essas pessoas são o seu próprio produto. Mas a gente esquece de raciocinar e de refletir que, muitas vezes, o que está na rede social não é o real. Né? E eu não consigo comparar duas coisas que não são iguais. Então, de repente, eu vejo lá uma pessoa que promete uma dieta milagrosa. E aí eu vou tentar executar exatamente essa dieta como essa pessoa explica que eu preciso fazer.
Quero o resultado imediato, né?
Só que eu não levo em consideração que essa pessoa vive disso, que talvez Sim. ela tenha acesso a serviços, a procedimentos e intervenções que eu não tenho. E aí quando eu não consigo esse mesmo resultado, eu me sinto muito frustrado. Eu me sinto incapaz, quando na realidade a gente precisa refletir que a gente não compara duas coisas que não são iguais, cada um tem o seu processo.
Isso, cada um tem a sua realidade, tem as suas obrigações, quer dizer, como você colocou mesmo, aquela pessoa ali que promete uma dieta milagrosa, quer dizer, eu vou emagrecer em 15 dias, talvez ela não tenha outra atividade a não ser cuidar do corpo. E por outro lado também, pegando esse gancho, tem outros influencers aí que fazem uso do corpo, dizendo, olha, eu sou gordo, eu consumo muitas calorias e isso é bonito, eu estou ganhando dinheiro com isso. Quer dizer, são os dois lados da moeda, né? Por isso a importância de saber o conteúdo que se consome, para não ser influenciado daqui a pouco nas suas próprias atitudes, né?
Exatamente, porque o que acontece muito é isso. Eu consumo coisas que são muito longe da minha realidade e aí eu acabo tendo a impressão que a minha vida não é atrativa, que a minha vida não é interessante e que tudo que vem de fora é mais legal. Né? Por isso que a gente precisa ter cuidado de filtrar essas informações, né? E aprender a dar atenção para o que realmente é saudável, para o que realmente faz sentido para a gente.
Muita gente agora está no período de férias, né? Trabalhou muito ao longo do ano passado. A gente brinca que muitas pessoas trabalham para chegar no final do ano, passarem a virada na praia ou passarem a virada em outro local para tentar, talvez, esquecer dos problemas do seu trabalho. Umas convivem com um trabalho que não gostam, né? E aí tem que voltar. Terminou as férias, tem que voltar. Depressão pós-férias acontece? É raro ou é usual isso aí?
Então, é muito comum que no final do ano, e eu digo que esse é um fenômeno que acontece no consultório, assim, né? Que as pessoas, elas são curadas pelo espírito natalino. Então, nesse período, né, de novembro até fevereiro do outro ano, as pessoas, elas acabam entrando nesse clima de final do ano e algumas questões passam despercebidas. Então, você não pensa tanto sobre os teus problemas, sobre as tuas feridas emocionais, sobre o que te incomoda, porque a tua atenção está voltada para as festas do final do ano, para as confraternizações, para o Réveillon, para a praia. Entretanto, né, nesse período acontecem as reuniões familiares, então é muito comum que existam conflitos, comparações, frustrações, e essas feridas emocionais, depois desse período, elas vêm à tona, porque a vida volta para a sua normalidade. O ano, a gente brinca que realmente começa após o carnaval, né? E aí você se depara com a tua vida normal e você vai precisar lidar com aquelas questões que até então estavam recalcadas. Então, eu digo que não são os casos de depressão pós-férias que surgem ou que aumentam, e sim que as pessoas se deparam com a normalidade da vida e com as suas questões de uma forma natural.
É um choque da própria realidade.
Exatamente.
E como que trabalha essas questões aí?
Bom, eu vejo que o principal ponto é o autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer, reconhecer as tuas questões, quais são os teus gatilhos, o que te incomoda e como que você faz para lidar com isso. E outro ponto muito importante é aquilo que a gente já comentou, né? Você precisa controlar o que você consome, o que chega até você. Né? Observar quais são esses conteúdos, o que chama a tua atenção, para onde está indo a tua energia. Porque se você consome conteúdos que incitam que você se compare, que você se depare com uma realidade que é inatingível para ti, sentimentos, obviamente, de frustração, de tristeza, de comparação vão surgir a partir disso, né?
É, e todo mundo gosta de cuidar do corpo ou quer cuidar do corpo e quer um resultado muito rápido. E isso não acontece justamente por causa da questão da constância que nós falamos antes, né? E nesse sentido, quanto tempo leva para algo que eu estou fazendo virar um hábito, para o meu cérebro talvez entender que aquilo ali faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia, mesmo o meu outro lado não gostando daquilo que eu estou fazendo, como, por exemplo, a prática do exercício físico. Eu sei que eu preciso, porém, não é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha rotina.
Então, esse é um exemplo bem banal e que acontece muito, né? As pessoas, elas, em algum momento ali do final do ano, se motivam que elas precisam perder peso e que elas precisam desenvolver um hábito mais saudável. Então, eu vou lá, eu me matriculo na academia, eu faço um plano anual e eu digo, eu vou todos os dias. Mas não existe esse hábito, faz 2 anos que eu não entro na academia, eu não vou no mercado a pé. Não existe, né, essa constância, não há ainda. Então, você precisa construir uma meta que seja mais real e mais alcançável. Então, por exemplo, ao invés de você se propor a ir todos os dias na academia, analisa a tua rotina e se propõe a ir no início 2 vezes por semana. A partir do momento, uns 3 meses, né, que você segue nessa constância, você viu que você está seguindo direitinho esses 2 dias semanais, você vai ter condições, a partir do momento em que aquilo entra dentro da tua rotina, de aumentar essa frequência com que você vai fazer o exercício físico. Porque eu percebo que muitas pessoas também, elas não colocam isso como uma prioridade. Ah, então eu vou fazer o exercício físico quando eu tiver tempo, quando der na minha semana. Só que se aquilo não é uma prioridade para ti e não há uma constância, qualquer obstáculo vai significar que você pode deixar para depois, né? Logo, aquilo não é uma prioridade para ti. Então, não existe resiliência através dos obstáculos, o cansaço, a frustração, talvez não conseguir atingir os resultados que você esperava, né, em um curto espaço de tempo. Então, eu vejo que isso é muito importante, né? Você não pensa no resultado final, e sim em como você vai planejar para construir esse hábito.
Ali que vem a questão da autossabotagem, né? Ah, hoje eu estou muito cansado, não vou. Aí amanhã é a mesma coisa. E aí esse é o hábito. O hábito é não praticar ou não fazer aquilo que eu me propus. E aí eu acabo matriculado lá, 1 ano pagando e não faço nada por mim mesmo, pela minha saúde física e mental.
Exato. Então, dificilmente tu vai conseguir ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, enquanto tu não organizar a tua rotina e colocar o exercício físico como algo que você vai fazer no mínimo 2 vezes por semana, por exemplo, aquilo não vai se tornar um hábito e não vai fazer sentido para você. Inclusive, tem um livro muito bom que eu vou deixar como uma dica de leitura, que é O Poder do Hábito. É um livro de uma capinha amarela com umas escritas em rosa.
Muita gente posta que está lendo esse livro.
É do Charles Duhigg. Então, ele é um livro que ele traz um olhar científico. Então, ele explica sobre várias pesquisas, né, a respeito de como as grandes marcas fazem para implantar ideias, né, criar hábitos na cabeça das pessoas. Só que ele tem uma linguagem muito coloquial. Então, ele é um livro que traz curiosidade para você descobrir como que é esse olhar através da construção e da transformação de hábitos. E para quem tem dificuldade, né, de mudar, de implantar novas ações na sua rotina, ele é um livro bem interessante para a gente descobrir como que isso funciona dentro do nosso cérebro.
Bom, até aqui nós falamos muito na saúde mental, mas duas questões, como eu coloquei no início, né? Primeiro é o planejamento, com certeza. E a segunda é a constância, né?
Exato.
Disso não se pode fugir de maneira alguma, senão nada virará hábito, na verdade, né?
Eu vejo como três pontos importantes, né? Essa meta, ela precisa ser alcançável, então ela tem que ser real. Você precisa ter constância nas tuas ações e precisa haver foco. O que eu vejo que acontece é que muitas pessoas, elas se planejam, eu vou colocar 10 coisas que eu preciso mudar na minha vida, né? Só que você precisa focar em 10 pontos diferentes. Então, vamos pensar de uma forma lógica, né? No final do ano, a chance de você ter começado essas 10 coisas e não ter terminado nenhuma, ela é muito grande. Agora, se você traz isso pro real e coloca lá 3 pontos principais que são a tua prioridade, você vai determinar teu tempo, tua energia e teu desempenho nessas 3 coisas. Então, a chance de você conseguir atingir esses objetivos no final do ano, ela é matematicamente muito maior.
Temos que deixar metas que sejam mais alcançáveis, na verdade, né? Essa acho que é a chave. Pessoas que mascaram sua vida através das redes sociais. Vem muito com relação àquilo que nós falamos, né? O que a gente consome, daqui a pouco, é o que a gente reproduz nas redes sociais. E não necessariamente seja a nossa vida real, né, Josiane?
Eu vejo que isso vem muito atrelado a você se conhecer, né? Se você percebe que tu está com dificuldade de lidar com o real, isso acontece muito. As pessoas, elas não conseguem mais se ver sem os filtros, por exemplo, das redes sociais. O filtro, a gente precisa fazer essa análise de que ele é algo que não é real, ele vai ser mais atrativo, ele deixa a pele mais lisinha, ele deixa a gente sem defeitos, né? Mas a análise que a gente precisa fazer é: nada na vida é como aparece na rede social. E se eu identifico que em algum momento eu estou com essa dificuldade de separar o real do que é virtual, talvez eu precise me atentar para isso, né? Buscar ajuda, procurar desenvolver o meu autoconhecimento, saber por que que eu estou com essa dificuldade, essa necessidade de parecer mais atrativa do que a forma como eu realmente me vejo. E aí, esse é o momento que eu puxo o assado pro meu lado, né? A terapia é um processo que pode te auxiliar muito em relação a isso, a você descobrir de onde vem essa dificuldade, por que que você está se comportando dessa maneira, né? E vem muito no sentido de conseguir melhorar não só a visão que você tem de você mesmo, mas também a tua relação com as outras pessoas, porque não faz terapia só quem quer melhorar, né? Mas faz terapia também quem se preocupa em como vai se relacionar com os outros.
Para se conhecer também, né?
Exato.
Bom, você citou a questão da terapia. Claro que cada caso é um caso, mas você diria assim um prazo para um paciente ter alta da questão da terapia ou não é possível mensurar porque cada caso é um caso?
A gente não trabalha com mensuração de tempo, né? Até porque dentro da psicologia existem várias abordagens, então cada abordagem vai trabalhar de uma forma e vai ter o foco em um aspecto, né? Mas e aí cada demanda também depende de tempo, vai depender do vínculo entre o terapeuta e a pessoa. Tem gente que demora um pouco mais para se sentir à vontade. Então, consequentemente, você vai demorar mais para acessar questões que são mais centrais ali, né? Mas eu costumo dizer que para as coisas começarem a fazer sentido, né, no mínimo uns 3 meses para você começar a se sentir confortável no setting terapêutico, né? Porque é um momento onde você vai permitir se escutar, escutar as suas questões. E isso leva um tempo, é um processo que você vai construindo.
Bom, é mais uma questão do costume, né? E vem novamente os 3 meses que nós já falamos antes, né? Então, até enquanto não passar esse tempo e a coisa não se tornar uma constante, um costume para a pessoa, porque muitos, tenho certeza, que vão na terapia por um mês, dois meses, já se dão alta, né? Por conta própria.
A gente trabalha muito com a urgência, né, do paciente em relação às questões que ele vem buscar ali na terapia. E essa ansiedade, ela faz completamente parte do processo, né? Mas eu sempre digo para os meus pacientes, ou com quem eu converso, enfim, que você precisa dar tempo ao tempo para as coisas irem se encaixando, para o que você fala na terapia começar a fazer sentido lá fora, nas tuas relações, no teu dia a dia. Não existe uma receita mágica para nada que a gente for fazer na vida, né? Quem dirá para o processo de autoconhecimento?
Bom, para a gente encerrar aqui, Josiane, começamos um novo ano, uma nova página, uma página em branco. Qual que é a principal dica aí que fica para quem está nos ouvindo?
Olha, eu vejo que primeiro, né, é você fazer um exame mental, e não precisa necessariamente você fazer isso só no final do ano ou no início do ano, né? Faz isso de vez em sempre, uma vez por mês. Para e pensa, reconhece quais são as tuas prioridades, o que tu gostaria de mudar na tua vida. A partir disso, você vai fazer o planejamento dessas metas, né? Que elas sejam alcançáveis, que elas sejam reais, até para que daqui a pouco tu não te frustre por não conseguir realizar aquilo que tu almeja. Constância nas ações, você precisa persistir a fazer aquilo que tu está se propondo, né? E resiliência frente aos obstáculos, quando surgirem as dúvidas, o cansaço, a frustração, você precisa lembrar que é um hábito que você está construindo, e não existe como você construir esse hábito sem você mudar a rotina. Tem uma frase que é bem clichê, mas que é a pura verdade, né? Se você continua fazendo tudo igual do mesmo jeito, você não pode esperar ter um resultado diferente, né? Tu só vai ter esse resultado diferente a partir do momento em que essa mudança ela vai acontecer de dentro para fora, porque não é o ano que muda, né? É a gente que precisa ser essa mudança que gostaria de ver.
É a mesma questão, assim, que ninguém muda o outro, mas muda a si mesmo, né?
Exatamente. Mais importante do que o que as pessoas fazem pra gente ou o que nos acontece na vida é a forma como eu escolho lidar com isso.
Exatamente. Aí vai da cabeça de cada um, né?
Exato. E as mudanças que eu quero e que eu almejo, eu só consigo conseguir visualizar se eu conheço e reconheço quais são as minhas prioridades e o que faz sentido para mim.
Ok, Josiane, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez conosco, trazendo esse assunto importantíssimo. Tenho certeza que falaremos muito sobre saúde mental ao longo deste ano também.
Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, e esses momentos são mais que necessários para as pessoas entenderem que quando a gente fala de saúde mental, são aquelas pequenas coisinhas que você faz todos os dias por você.
Ok, obrigado a Josiane Trindade, psicóloga, conversando conosco. Falamos aí do Janeiro Branco, questões ligadas à nossa saúde mental.
Vamos para o intervalo, voltamos em instantes com Alexandre Garcia.